Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Rádio Mundo Real está conversando com Rubem Mana, que é da Organização Justiça Ambiental Amigos da Terra Moçambique, e trabalha na comunicação dessa organização. Vamos conversar sobre a situação que está acontecendo em Moatize em relação com a multinacional Vale. Nós fizemos uma matéria, Rubem, há pouco tempo, há um mês mais ou menos, onde diziam os companheiros dali que estavam em negociações com a empresa. Ia haver uma reunião no fim de mês de abril com a empresa. Sim. Vale, para ver se chegavam a um acordo com os oleiros sobre as demandas que eles tinham. Em que ficou essa negociação entre a Vale e os oleiros?
O que aconteceu foi, nós tivemos, no fim do mês passado, quando vocês falaram com o meu colega, nós tivemos em tete. E nessa altura a Vale tinha acordado que dentro de uma semana, portanto isso foi no fim do mês passado, portanto, fim do mês de abril, eles tinham dito aos oleiros que no espaço de uma semana que lhes dariam uma resposta em relação às reivindicações que eles estavam a fazer. E sistematicamente, semana a semana, iam adiando essa resposta aos oleiros e chegou a um determinado ponto em que os oleiros voltaram a manifestar-se. E quando isso aconteceu, primeiro, nos primeiros dias, basicamente, não aconteceu nada, eles fecharam os acessos já à mina e a linha férrea que escoou o carvão para o Porto da Beira, de onde o carvão é depois exportado para todo o lado. Dia 14, salvo erro, terça-feira, dia 14, às 5 da manhã, eles encontravam-se no número reduzido, né? Eram 5 da manhã e eles estavam a bloquear ainda a linha dos caminhos de ferro. A Polícia de Intervenção Rápida, juntamente com a Polícia da República de Moçambique, fizeram-se representar junto à linha de caminho de ferro e pediram aos grevistas que estavam presentes para desobstruírem a linha dos caminhos de ferro, portanto, tirarem os objetos que estavam a obstruir a linha. Escolheram 3 homens arbitrariamente. Arbitrariamente, mais ou menos. Escolheram 3 homens e deteram-nos. Nós sabemos que, na realidade, não foi arbitrariamente coisa de início, pensamos que fosse arbitrariamente. Mas foi tudo menos arbitrariamente. Eles prenderam o REF, que foi o indivíduo que, da primeira vez que falamos, já tinha sido um homem detido. Ele voltou a ser detido. Ele chama-se REF Stanislau. Prenderam o REF. Prenderam um outro senhor chamado Shaibu. Dizem que prenderam-lhe porque o confundiram com um outro senhor, que é o Ismael. E prenderam um terceiro homem. Ou seja, eles prenderam 3 homens que são supostamente líderes. Eles não são líderes eleitos porque eles não têm nenhuma associação, não têm qualquer tipo de associativismo no qual eles se fazem representar. Não há sindicato, não há associação, não há coisa nenhuma. Eles são os líderes da comunidade porque eles reúnem o respeito da comunidade. São homens de família. Porque nós falamos com estes homens, nós temos na realidade entrevistas com esses 3 homens em Moatize, né, que foram feitas nessa altura, quando vocês, dias antes de vocês falarem com o meu colega, com o Samuel, e dias antes da gente sequer imaginar que eles haveriam de ser detidos. Ou seja, prenderam-nos durante 6 dias, sem acusação. Ou seja, só no quarto ou quinto dia que eles souberam que estavam a ser acusados de perturbação da ordem e tranquilidade pública, e foram igualmente acusados, e esta que é a fantástica história, da ameaça de morte a um funcionário da Vale. Eles foram presos às 5 da manhã, no meio de uma multidão, supostamente arbitrariamente, que não foi arbitrariamente porque foi porque eles eram líderes, que foram acusados de ameaçar de morte um funcionário brasileiro da Vale. Segundo a lei de Moçambique, o cidadão só pode ser preso durante 48 horas sem haver uma acusação formal. Se ao fim de 48 horas não há uma acusação, o cidadão tem de ser liberto. Não, não pode continuar detido sem acusação, não é? Portanto, eles ficaram presos muito mais do que 48 horas e quando foram presentes ao tribunal foram acusados dessa loucura. E o que é que aconteceu? O juiz, homem de bom senso, não perguntou ao tal cidadão brasileiro se ele identificava as pessoas, se identificava, se tinham sido aqueles 3 cidadãos, ao que ele respondeu que não podia, quer dizer, no meio da multidão ele não podia identificar aquela. O juiz pergunta ao tal funcionário brasileiro se ele foi ameaçado de morte, com que palavras é que ele foi ameaçado de morte, e ele não soube dizer, e então Muito rapidamente o juiz eliminou essa acusação. Ficaram as acusações de perturbação da ordem e tranquilidade pública, que, tanto quanto eu sei, agora continuam à espera de novo julgamento, mas eu imagino que isso seja muito facilmente resolvido, porque isto é uma manobra de diversão completa, tanto do governo de Moçambique como da Vale em conjunto, para descredibilizar a luta desta gente, para descredibilizar esta comunidade, que na realidade o que ela pede é absolutamente justo e é o mínimo que esta gente devia fazer. Quer dizer, tudo o que eles foram pagos 60 mil meticais. 60 mil meticais são cerca de 2 mil dólares. Chegou-se a essa quantia num dia, no primeiro dia de manifestação. A primeira vez que os oleiros se manifestaram, porque não tinham recebido indemnizações, o governo fez o registro das pessoas que se estavam a manifestar, a Vale disse qual é que era a verba que tinha disponível e a verba disponível a dividir pelo número de pessoas deu esses 60 mil meticais. E esses 60 mil meticais, que são cerca de 2 mil dólares americanos, foi uma quantia, quando eles aceitaram esse dinheiro não era uma indemnização, era uma quantia que eles estavam a receber para cessarem a atividade, portanto, para saírem de onde estavam e pararem a atividade. Supostamente, tanto o governo como a Vale depois acordariam num valor para indemnizar estas pessoas. Quer dizer, alguns destes homens, e eu lembro-me perfeitamente da entrevista que nós fizemos ao REF, eles dizem que faziam entre 300 a 500 mil meticais por ano. Portanto, uma pessoa que faz 500 a 300 mil meticais por ano vai aceitar 60 mil meticais de indemnização para o resto da vida, sabendo que vai perder o seu ganha-pão? É lógico que não. E aí é que está a insatisfação desta gente.
Essa é uma das demandas que os oleiros estão fazendo agora, a indenização. E também o Samuel comentava, né, na outra entrevista que a gente tinha, que tinha uma demanda em relação às casas que haviam sido construídas.
É assim, os oleiros são só uma pequena parte das comunidades reassentadas, as comunidades que foram deslocadas pelo projeto Moatize, pela mina gigante da Vale. Porque além dos oleiros, existe muita gente que vivia na área de concessão. E essa gente que vivia nessa área de concessão foi reassentada em dois bairros diferentes. São 1.365 famílias. São mais de 5 mil pessoas que foram reassentadas, incluindo os oleiros. Alguns dos oleiros eram só oleiros e só usavam. Na área de concessão só tinham negócio. Outros oleiros viviam lá. Umas chambas, famílias, casas, umas chambas são terras agrícolas, na área onde existe a mina agora. Portanto, é extremamente complexo. Portanto, não, o número de pessoas a protestar é muito grande e por diversos motivos. Por diversos motivos.
Como as comunidades ali que estão se manifestando, que você menciona que não são poucas pessoas, como elas estão pensando continuar a luta, já que a parte do governo não há resposta e, pelo contrário, o governo está agindo junto à Vale, criminalizar, como você dizia, os lutadores sociais.
É muito complicado. Nós fazemos tudo o que nos é possível. Nós tentamos oferecer apoio em termos de advocacia, vamos lá, falamos com as comunidades, divulgamos a causa, tentamos chamar a atenção da mídia, do mundo inteiro. Mas é muito complicado. É muito complicado porque a própria mídia nacional é muito manipulada, é muito difícil. À exceção de um ou dois jornais que mencionam o que se passa realmente em Moatize, o resto é de um silêncio estrondoso. E politicamente, Moçambique está num momento muito complicado. Nós vamos ter eleições autárquicas no próximo ano e está-se numa altura em que, vou-lhe dizer, os médicos e enfermeiros no setor de saúde estão em greve. Os desmobilizados de guerra, os antigos veteranos de guerra que combateram a guerra da independência, andam a manifestar-se. Os antigos imigrantes na Alemanha, que nós chamamos magermanos aqui, que são os oriundos da Alemanha, andam há anos a manifestar-se. E o governo insiste numa atitude de repressão completa. E Moatize é o exemplo cabal disso. As populações manifestam-se e eles espalham repressão. A polícia vem, ou dispara balas de borracha, como fez quando nós estivemos lá em Tep, quando dias antes de você falar com o Samuel, eles dispararam balas de borracha sobre a população, e isto não é... Eu tenho cartuchos dessas balas de borracha, portanto não é balela, ninguém me contou, eu tenho esses cartuchos. Eu não vi, mas eu tenho esses cartuchos porque encontrei-os lá. Ou seja, há toda uma atitude de repressão que não é difícil, é muito difícil de lidar, porque eles assustam mesmo a população. Como é que a população vai reagir se aqueles que são os seus líderes são presos e veem os seus direitos completamente pisados, sem qualquer tipo de escrúpulos? É muito difícil gerir esta situação. O principal, quer dizer, nós apontamos o dedo à Vale, porque a Vale, no fim do dia, se tivesse boa vontade, podia evitar que isto tudo acontecesse. Mas, em nossa opinião, o principal responsável por o que está a acontecer em Moçambique é o governo de Moçambique. É o governo de Moçambique que permite as vales todas que há em Moçambique, porque não é só a Vale. Em Tete não temos só a Vale. Temos Vale, temos Rio Tinto, temos Jindal. A Jindal nós descobrimos recentemente que é a pior delas todas, que é uma empresa mineira indiana que tem uma concessão, uma mina a operar sem estudo de impacto ambiental, com pessoas a viverem dentro da área de concessão. A menos de 1 quilómetro do sítio onde está-se a extrair carvão, tem pessoas a viverem. Quer dizer, isto é toda uma atitude de permissividade ridícula, ridícula, ridícula.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.